Você está pronto para sintonizar o além? O conteúdo deste podcast pode ser sensível para algumas pessoas e causar gatilhos emocionais. Ajeite seus fones de ouvido e se prepare para sintonizar o sobrenatural.
Sintonize o além com a Rádio Sobrenatural.
Produtos Insider são anti-odor com ação antibacteriana, de rápida absorção e evaporação do suor, regulando a temperatura corporal, funcional e atemporal e versátil, que traz praticidade e conforto para o dia a dia, porque é ideal para todo tipo de ocasião, feita com fibras que se adaptam ao seu corpo, acompanha seus movimentos e não esquenta. Não precisa ser passada, porque desamassa no corpo e não desbota com o tempo. Linha completa, masculina e feminina. Link e cupom de desconto aqui na descrição deste episódio. Produtos Insider.
Todo bom caminhoneiro tem duas companhias no seu caminhão, uma é Deus e a outra é o rádio. E eu sempre gostei de viajar à noite sintonizando aquelas radiozinhas a longe, aquelas rádio AM, muitas vezes ondas curtas, escutando esses programas de bate-papo, sabe? O meu gosto por rádio vem desde muito tempo, mas depois que eu me tornei caminhoneiro, eu me especializei em dirigir à noite e eu ouvi bastante rádio. E sempre foi assim. E entre os contadores de causas e programas que eu mais gostava, era aqueles que contavam história. E desses um, o grande Eli Correia, que eu gosto muito. Sempre acompanhei as histórias que o Eli Correia contava, desses causos aí, desse Brasilzão aí.
Emoção está no ar, o homem sorriso do rádio.
No ar.
Eli Correia.
1:20, São Paulo, Brasil, até as 4, até a liderança de Cíntia. Oi, gente, com fé, confiança, amor, esperança. 1:20, vamos juntos até as 4. Lembrando a você que Maracujina confirma a hora 1:20. São 13:20, 1:20.
E uma das histórias que ele me contou, que ele contou no rádio e eu guardei na memória, foi uma história de uma lenda de uma região que inclusive eu já passei muito ali por perto, ali de Pedra Branca, ali perto de Brotas, Torrinha. Para quem conhece o Brasilzão para aqueles lados ali, sabe de onde eu estou falando. E ali naquela região ali tem uma lenda. Uma dessas lendas que depois que eu fiquei conhecendo, eu vou dizer, viu? Eu passava a noite ali, você sabe que eu passava com um certo medinho? Sabe aquele medinho que dá lá no fundo da alma da gente, sabe? Quando você fica meio ressabiado? Aí o que, que eu fazia? Eu ergui o volume do rádio numa música bem boa e prestava atenção na estrada, e acelerava o caminhão com força.
E na sessão, que saudade de você, o Unhudo.
Eu me chamo José Carlos e moro por aqui faz pouco tempo, conheço pouca gente. E a história dessa região aqui, ela eu confesso que não conhecia muito, passei a conhecer depois, um certo tempo e depois de um susto muito grande que eu passei aqui perto de casa. Era uma noite, eu vinha vindo para casa, eu moro no sítio, eu vinha vindo para casa, naquela estradinha de chão eu vinha vindo a pé, porque até então eu gostava de fazer minhas caminhadas durante a noite, quando eu ia para a fazenda, quando eu saía da fazenda, que eu ia para a cidade, que não era tão longe, eu gostava de ir a pé, sabe, para me exercitar um pouco, e quando eu chegava em casa já cansado, eu dormia com mais facilidade. E numas dessas vindas da cidade de noite, eu andando pela estradinha, eu escutei alguns barulhos como se tivesse alguém me acompanhando. Sabe, de vez em quando acompanhando pelo lado direito, outra hora parece que estava me seguindo, outra hora pelo lado esquerdo. Eu fiquei impressionado, mas imaginei comigo, né? Deve ser algum cachorro do mato, algum tamanduá que está vendo eu passar e está me seguindo e está seguindo. Sabe que eu fiquei com aquilo, assim, pensativo, né? E eu de vez em quando eu dava uma parada, aquele barulho de gente andando assim no meio do mato parava também. Eu imaginei, deve ser algum cachorro do mato. Mas você sabe que cachorro do mato não ataca a gente. Eu sempre conheci, sempre vi cachorro do mato e nunca me atacaram. E não fiquei muito preocupado com isso. Mas mesmo assim eu apertei o passo para chegar mais logo em casa. E antes de chegar em casa, mais ou menos uns 400 metros, na estradinha tem uma porteira que é onde a gente desce e logo é a minha casa. Dá uns 400 metros mais ou menos da estradinha até na minha casa. E eu abri a porteira, passei, bati a porteira e quando eu tô descendo, que eu tava mais ou menos longe assim, que eu tô vendo aquele espaço, começou de novo e eu escutei a porteira bater. Como se alguém tivesse aberto a porteira e batido ela conforme eu tinha acabado de passar. Quando eu olho para trás, eu vejo no pé da porteira aquele vulto grande, aquele homem grande no pé da porteira. Aquela coisa, sabe, era uma noite de lua cheia, ainda sabe aquelas noites claras que você vê longe, mesmo sendo a noite, não era tão tarde. Aquele clarão da lua, eu vi no pé da porteira um vulto grande, como se fosse um homem grande, com um chapéu na cabeça, sabe, uma coisa assim esquisita que eu nunca tinha visto. Ainda perguntei, ô, quem que é você? O que você tá querendo? Eu me lembrei, esse aí que devia estar vindo atrás de mim, estava me seguindo. Mas era para ter seguido para a estrada, não era para descer, porque aquela porteira só dava acesso para a estradinha que ia para minha casa, que logo pertinho ali. E ele abriu a porteira e bateu, e conforme ia descer, eu me assustei. Ô, o que você quer? Quem é você? E aquilo não ficou, não falou nada comigo, ficou ali parado, estático ali. Quando eu fiz menção assim de ir até ele, de repente aquilo sumiu. Sabe, eu deu aquele arrepio, eu olhei, estava escuro, claro, apesar de estar assim uma noite de lua cheia, de repente uma sombra, a gente pode se impressionar. Mas quando eu fiz menção de ver quem que era, mesmo com um pouco de medo, aquilo sumiu. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu apertei o passo, acabei de chegar em casa, passou aquela noite. E no outro dia eu comentei com meu cunhado, Ailton, que mora bem pertinho, na mesma colônia que eu moro. Ô Ailton, ontem eu vinha vindo, olha, na porteira eu escutei gente seguindo eu. E quando de repente eu abri a porteira que eu tinha passado, o outro cara bateu na porteira, abriu e fechou. E pensa numa coisa esquisita. Um homem grande com chapéu na cabeça. Você conhece alguém que mora aqui perto desse jeito, grandão assim, mais alto que nós? E meu primo, meu cunhado disse, olha, não conheço. Aqui quem mora só a gente mais para baixo aí, mas não é. Não são gente grande, são gente mais baixa até que nós. E eu comentei com ele, ele falou para mim, falou, de repente é algum andarilho. Aí na estradinha sempre passa andarilho aí durante o dia, durante a noite, eu mesmo já vi andarilho atravessar essa estradinha. E aquela estradinha, ela dava como se fosse um atalho para chegar na cidade. Da pista, e cortando por essa estradinha, chegava nos fundos da cidade. Era um pouco mais perto, mas para quem ia para o centro da cidade, não passava por ali. Só para quem morasse para aquelas vilas que seja no final da cidade, passava por ali. Era comum passar carroceiro, passar gente a cavalo, muitas vezes passar a pé. Eu já tinha, me lembrei que eu já tinha visto a gente passar, mas não aquela hora da noite. Mas enfim, meu cunhado disse, olha, com certeza, é alguém que estava ali, algum andarilho, alguma coisa, e eu fiquei com aquilo na cabeça.
Rádio Sobrenatural, sintonize o além.
Mas enfim, eu tinha combinado com meu cunhado, e pouco tempo depois, aí uns 3 dias, a gente tinha combinado já antes da gente ir caçar. Sabe, eu era novo na região e eu fui morar ali justamente porque minha irmã morava ali e esse meu cunhado Ailton, ele sempre morou ali e falou, não, vem pra cá, morar aqui perto da gente, tem bastante trabalho aqui no sítio, você vai gostar de morar na nossa região aqui. E eu, por fim, acabei indo morar lá, pertinho do meu cunhado, da minha irmã, né, e era um lugar gostoso. E ele contava sempre, me falou, olha, eu sempre saio de noite pra caçar, eu sempre pego paca, eu pego priá. Pensa num lugar bom de caçar aí pra cima e pro lado da Pedra Branca aí. Eu tinha combinado já com ele há uns 3 dias e quando foi nesse outro dia desse ocorrido, nós saímos à noite pra ir caçar. Armemos lá nossas arapucas, pegamos espingardinha de pressão que a gente sempre teve, montamos nos cavalos e fomos em direção da Pedra Branca para armar nossas armadilhas para caçar. E estamos ali, já na boca da noite, armemos todas as armadilhas, aqui na Sala Arapuca. Né? Outros lugares chamam de outras coisas, mas a nossa armadilha que nós fazemos para pegar bicho pequeno, a gente deixa tudo armadinho. Amarremos os cavalos longe do lugar que a gente estava e fiquemos ali em cima de uma árvore esperando. Sabe, era uma noite de lua cheia igual, mas não era tanto quanto essa que eu tinha passado esse ocorrido. Que, na verdade, eu ainda estava com aquilo na cabeça. Porque, sabe, quando você está à noite assim, você fala com uma pessoa de longe, a pessoa não te responde, você fica meio impressionado. Afinal de contas, você não sabe se é um bandido, se é uma pessoa que quer fazer um mal. Eu fiquei com aquilo. Eu tinha esquecido, mas ainda estava, sabe, meio receoso com aquilo que tinha acontecido. E a gente ficou horas ali em cima dessa árvore esperando aparecer uma caça. Uma preá, um coelho, ou de repente uma paca. E nada, até comentei pro meu cunhado. Falei, esse lugar aqui você falou que é bom de caça, mas olha só, o tempo que nós estamos aqui não apareceu nada. Quando acabei de falar isso, aí eu escutei o barulho de novo. Sabe, um barulho de tipo gente andando no meio do mato assim. Meu cunhado falou, olha lá. Algum bicho que vem vindo lá, fica quieto. E ali, fiquemos ali esperando, quando de repente, os cavalos que a gente tinha amarrado mais longe, começaram a relinchar. Eu, sabe, levei aquele susto, falei, algum bicho brabo que tá ali perto dos cavalos. Nós descemos, em cima da árvore, para ir em direção aos cavalos, para ver o que estava acontecendo. Quando a gente desce da árvore, que a gente olha em direção ao cavalo, eu vejo de novo. Aí o meu cunhado vê também. Aquele homem grande, aquele vulto grande, mas bem pertinho de nós. Perto dos cavalos. Os cavalos tudo ali agoniado, bravo, sabe, relinchando, nervoso. Quando eu olho para aquele vulto preto, que o meu cunhado olha também, a reação nossa foi correr, sabe? Mas de repente aquilo sumiu de lá e apareceu atrás de nós. E deu um tapa nas minhas costas, assim. Que eu senti aquela mão pesada nas minhas costas, assim, eu saí correndo. Eu larguei borná, larguei espingarda de pressão, larguei cavalo, meu cunhado também, e saímos nós dois correndo. Aí eu gritando e correndo, falei, é esse aí que eu vi ontem, foi esse aí que eu vi ontem. Aí ele me deu um tapa nas costas. Você sabe que eu tava sentindo até uma ardência nas costas, dá a impressão que eu tinha até me machucado. Olha, nós correu. Olha, e nós corremos tanto e os cavalos ficou tão apavorado que os cavalos se soltou e ainda passou por nós e nem conseguimos pegar. Como os cavalos já são velho, conhecido nosso de casa ali há muito tempo, são dali, conhece o caminho de casa. Pois olha, né, acabou correndo, os cavalos passou, né, foi embora, e nós agoniados com aquela respiração, e eu falando, olha, é esse que eu vi ontem. Aí, olha, me deu um tapa aqui nas costas. É isso, mais escuro, eu não tinha visto. Ele tinha rasgado a minha camisa e tinha me arranhado as costas. Olha, é esse aí que eu vi ontem, olha, exatamente desse jeito aí. Era um ser comprido, grande, com um chapéu na cabeça, sabe? E com as unhas grandes, porque eu senti na hora que ele me arranhou com as unhas. Olha, ele sumiu dali, apareceu aqui, me deu um tapa. E sabe, não acabou de chegar em casa, era tarde da noite, e cada um para sua casa, e no outro dia, e nós comentando um com o outro. Falou, olha, você viu que coisa, rapaz, que era aquilo? E meu cunhado não quis falar nada. Até porque, para mim vir morar ali na onde estava, ele falou muito bem do lugar, insistiu comigo para vir morar ali, sabe? E ele não queria me assustar, ele não queria falar nada. Falou, olha, rapaz, eu não sei dizer para o senhor o que é, mas que nós levou um susto, nós levou.
Rádio Sobrenatural, sintonize o além.
Passado mais ou menos uns 3 dias, 4, desse ocorrido, eu já estava assombrado, sabe? Eu ia de a pé na cidade, resolvi não vir mais, sabe? Eu já não gostava de ficar até tarde da noite beirando o terreiro, eu já ficava mais na minha, sempre com aquele medo, porque eu não sabia o que era aquilo. Para mim era uma assombração, e o meu cunhado não falou nada, e eu também não sabia das histórias da região ali de Pedra Branca. Eu não sabia. E meu cunhado falou, olha, ô Zé Carlos, olha, você não comenta nada com ninguém não, que o povo vai rir de nós. Vai falar que não é medroso, não tem coragem de sair à noite para caçar. E aqui na redondeza aqui, o povo sai para caçar, e se nós falar que nós levamos um susto desse, nós correu de nós não sabe nem do que, o povo vai dar risada de nós. E eu combinei com ele, falei, tá bom, eu não vou falar nada. Mas sabe, quando a gente tá naquilo, sabe, pensativo naquilo, e não é que você não queira falar. Você acaba falando, dando umas bolas fora e sempre tem alguém para escutar. Nós estávamos na vendinha, ali tem uma venda que frequenta ali, o pessoal da roça, do sítio frequenta ali, aquela venda. E naquela conversa de bate-papo e vai e vem e tal, e eu comentei com o dono da venda, falei, olha, eu levei um tapa de um homem comprido, um homem grande, de numa noite dessa para trás aí, que chegou a me arranhar as costas. E o homem, o velhinho da vendinha, eu, ah, rapaz, quem deu tapa no C foi o Unhudo. Foi o Unhudo que ele deu um tapa no C, veio de noite, não foi? Grandão, com o chapéu na cabeça, falei, é. Mas nisso eu tava contando essa história pro dono da venda, o meu cunhado já olhou feio para mim. Ô Zé Carlos, não fala nada disso não, não fala isso não, rapaz, o povo vai rir de nós. Mas eu já tinha contado quase tudo pro dono da venda. Olha, é um homem comprido, grande, assim, com as roupas feias, e deu para ver umas unhas, não vi a cara dele, mas eu vi que era um homem feio, magro, alto, é uma assombração. E o dono da venda falou, é um Unhudo. No que o homem da venda falou, um Unhudo, tinha mais uns rapazes ali que nós não sabíamos quem que era, o meu cunhado até conhecia algum deles ali. Mas eu não conhecia muita gente ali, eu não sabia quem que era. Um desses falou, ah, então ele voltou. Então o Unhudo voltou. No que ele falou, né, o Unhudo voltou, eu fiquei naquela, né, que eu não sabia das histórias. E aí eu já tinha falado mesmo, perguntei, mas que Unhudo é esse que vocês tanto falam aí? É, aqui na Pedra Branca tem um Unhudo. Vocês não sabem da história do Unhudo, não? Nisso que... Aí ele falou, vocês não sabem da história do Unhudo, não? Meu cunhado balançou a cabeça que sim. Eu olhei pro meu cunhado, ele, sabe, ele não tinha contado pra mim dessa parte ali. Eu andando pra aquelas noites tudo apavorado ali, andando à vontade pra aquelas noites ali, não, nem pra me avisar que ali naquela região tinha essa forma do Unhudo aí, desse bicho que aparecia pros outros. Eu falei, bonito você, né, você nem pra me falar que tem um trem desse andando nas noites aí, rondando as noites aí. E sabe, meu cunhado falou, não, Zé, ô Zé Carlos, não, isso é o povo conta. Falei, mas e aquilo que nós viu à noite? O que é aquilo que nós viu à noite? Nós discutindo ali, e o pessoal prestando atenção na nossa prosa ali. E aquilo que nós viu à noite, o que que era? Era esse Unhudo aí que estava falando pra nós, que estão falando aí, ó. Você tinha que ter me avisado que nessa região tem isso aí. Eu fico andando à noite aí, ó, às vezes eu venho da cidade de a pé à noite, você nem pra me falar. E meu cunhado, tipo assim, meio que disfarçando, dando risada, para se dar a entender que nós não tínhamos visto nada, não tinha acontecido nada, mas nós já tinha, eu já tinha falado tudo, todo mundo já tinha escutado. E quando um desses rapazes aí falou, não, vamos fazer o seguinte, você topa lá na onde você viu o Unhudo, né, quer caçar esse Unhudo. Esse rapaz que falou isso, era o, sabe, nesse lugar sempre tem o valentão, sempre tem aquele um corajosão, sempre tem aquele um que não acredita em nada, e sempre quer se prevalecer. Eu já conheço muitas histórias desse jeito. Aí esse, não, nós vamos lá, nós vamos caçar esse Unhudo. Você vai junto com nós lá? Você vai junto com nós e vamos caçar esse Unhudo. Aí que eu já vi, já tô de saco cheio de ouvir essas histórias aí. E isso aí não existe, não. Isso aí não existe, não. E eu falei, não, eu não vou sair de casa de noite para ir atrás de nada, não. Não, mas você tem que ir com nós na onde você viu ele, porque nós vamos caçar ele. Você tem que ajudar nós. Se ele existe, nós vamos caçar ele. Você sabe, o meu cunhado falou, olha, rapaz, você foi dar com a língua no dente aí, eu, agora a melhor coisa que você tem que fazer é ir junto com eles aí. Mostra pelo menos pra ele lá, senão nós vamos ficar mal falado aqui, ó. Vamos falar que nós é medroso, que nós é mentiroso, que nós é isso. E você sabe, foi tanto conversar na nossa cabeça ali, que eu resolvi falar, então tá bom, eu vou. Mas não tinha marcado data, não tinha marcado dia, não tinha marcado nada. E nós vim embora da vendinha pra casa, ainda comentei meu cunhado, pô, você tinha que ter, eu brabo, você tinha que ter falado pra mim isso aí. Rapaz, eu falei lá na venda, lá, aquilo ali é uma assombração, o que que é aquilo lá? Aí que o meu cunhado explicou pra mim, ó, Zé Carlos, aqui nessa região aqui tem uma fama que tem aí um fazendeiro que era dono dessas terras, que era muito ciumento, e ele morreu e mesmo assim ele ainda cuidando das terras dele aqui. Esse mundaréu de fazenda que tem em volta aqui era tudo dele. Mas isso aí já faz coisa de muito tempo. Tem gente que fala que viu um Unhudo aqui. Eu não acredito. Eu não acredito. Ah, mas e aquilo que nós vimos ontem? Era o quê? Talvez... sabe, eu não sei dizer. sabe? Ele dizendo que não acredita para não pôr medo em mim, mas ele sabia que aquilo ali existia. E passemos, cheguei, me caiu brabo, sabe? Eu ressabiado. Foi, pô, você tinha que me falar, sabe? Aquele sentimento de você contar com o amigo e o amigo não contar as coisas para você. Eu, quando você vai num lugar perigoso, o cara não falar para você que o lugar é perigoso. Ainda era meu cunhado, ainda devia ter falado isso para mim. Mas enfim, passada aquela noite, cheguei em casa, passou aquela semana. Quando foi numa semana, logo depois disso eu ter batido papo lá na vendinha, aí quando chega lá, quatro homens lá na nossa porta. Eu morava bem do lado da casa do Ailton. Era eu morava num lado, aí eu do outro, mais para baixo de umas casinhas. E quando de repente bate lá na porta de casa. Ô, Zé Carlos, ô, Zé Carlos, vamos lá, é hoje. É hoje que nós vamos caçar chunhudo. Vamos lá levar, não, leva nós aí onde você viu ele. Aonde você viu ele? Vai levar nós lá. Eu falei, não, eu não posso, não. Você vai levar, você vai mostrar para nós onde você viu ele. Sabe aquele, foi tanta conversa, foi tanta injeção de saco. E meu cunhado falou, vamos lá, vamos pelo menos mostrar não, onde foi que nós viu esse aí. É, sabe, para nós não ficar passando por mentiroso. Para nós não ficar passando por mentiroso. Sabe, meio contrariado, meio ressabiado, meio com medo, e não acabou indo. Ainda falei pro meu cunhado, olha, vamos levar pelo menos uma arma de fogo pra gente defender. E meu cunhado falou, não, rapaz, essas coisas não precisa disso, não. E outra, eles estão em quatro ali, ó, eles estão tudo armado ali, ó. Nós tá no meio deles ali, não precisa ter medo, não. Bora lá, pelo menos nós não passa como mentiroso, nós não passa como medroso. E você sabe, né, quando tá numa roda de gente assim, dá uma marada ali, você sabe que se mostrar que você tem medo, o povo vai ficar tirando sarro do seu, é o ré da vida, né? É o ré da vida. E nós resolveu ir. Foi os quatro, peguemos um dos cavalos, fomos nós dois e mais os quatro lá, e esse pro meio do caminho, sabe, o valentão lá. É, hoje nós vamos catar esse senhor daí. Se ele existe, nós vamos catar ele. É, quem é esse? Esse não existe, não. Eu quero ver se ele aparece pra mim. E tirando sarro, esse senhor é um frouxo. É um frouxo, ele não vai aparecer que ele não é homem. Ele é uma assombração, isso não existe. Sabe, e a viagem toda, aquela estrada toda. E aquilo tava até irritando a gente. Sabe, quando a pessoa fala demais, quer se mostrar o valentão. E por fim, chegamos na onde esse senhor tacou nós lá. Chegamos lá, esse... É, rapaz, é aqui que vocês viu? É aqui que vocês viu, Hilton? É aqui, ó, tá em cima daquela árvore lá, nós tínhamos armado as armadilhas ali, e quando foi antes que não, lá onde estavam os cavalos amarrados lá, ele apareceu lá, porque os cavalos ficou bravos lá. Pois olha, nós vamos descer, nós vamos fazer uma ronda aí. Amarraram os cavalos na mesma árvore que nós tínhamos amarrado os nossos, e nós amarramos em outra árvore, porque assim, eu e meu cunhado, nós ficamos juntos. E os outros quatro lá se espalhou assim por cima de um morrinho que tinha, perto de um barranco. E ficaram ali gritando. Ei, senhor, parece, senhor. Se existe, parece. Sabe, teve um até que deu um tiro pra cima lá, sabe? Pra se mostrar. Porque ali da onde tava, no silêncio da noite, se você desse um tiro lá, naquele silêncio, lá da vila onde eu morava, na estradinha onde eu morava, na cidade eu via. Aquele silêncio da noite, né? Só escuta barulho de grilo. Teve um lá então até que deu um tiro. E o outro valentão gritando. Ei, senhor. Cadê você? Você existe? Cadê você que não aparece? Quando foi na de terceira vez que ele gritou, meu amigo, esses cavalos que ele tinha amarrado na árvore começaram a relinchar e se bater, mas se relinchar de um jeito assim apavorado, sabe? O bicho quando fica com medo, ele fica redio mesmo, apavorado, agoniado. E você sabe que um olhou pro outro assim, e os nossos cavalos também ficou, porque o cavalo sente, o bicho sente, o cachorro sente. O bicho sente quando tem alguma coisa errada no mato, em algum lugar, sabe? Quando ele deu aquela relinchada com os cavalos, ficou nervoso. Quando pensa que não, parece essa assombração. Parece esse ruído de dar um tapa no cavalo daquele, que o cavalo chega a cair no chão. E eu digo isso porque nós tínhamos levado um lampião, e esses homens tinham levado um lampião também. Então por onde nós estava passando, no meio do mato estava tudo claro, sabe? O lampião, não dá para ver. Quando que eu ergui o lampião assim, que ele deu um tapa no cavalo, que nós viu aquele vulto grande, um deles deu um tiro e nós saímos tudo correndo. Nós saímos tudo correndo. Aí nós escutamos aquela risada mais feia do mundo. Você sabe aquela risada mais horrível do mundo? Na madrugada. Uma coisa feia daquela, uma risada horrível daquela. de apavorar qualquer um. Você sabe que não é catou, eu catei o cavalo que eu tava. O meu cunhado catou o cavalo, pois nós não conseguimos nem montar de apavorado, porque os cavalos não deixavam nem nós montar. Nós segurou pra corda e tentando chegar pra estrada, puxando o cavalo empinando, e aquela risada no meio do mato, que nós não sabíamos se uma hora tava pra lá, outra hora tava pra cá, outra hora tava atrás de nós, e aquela risada que deixando tudo nós apavorado, quando de repente ele aparece bem perto de nós. Mas parece que não era um só não, parecia pra um ali, pra outro aqui, sabe, aquilo aí aparecendo assim, que a ponto de todo mundo ter visto. Todo mundo ter visto aquela coisa, aquele homem mais ou menos uns 2 metros e tanto de altura, com um chapéuzão na cabeça, com aquelas unhas compridas da mão e dos pés, com aquelas roupas tudo em frangalho, e gritando, e dando aquela risada. Vocês saem da minha terra, vocês estão na minha terra, vocês estão zombando de mim. Sabe aquela voz mais horrível do mundo, chega a arrepiar. Vocês estão na minha terra, vocês saem da minha terra. E aquela risada, meu amigo do céu, eu escutando isso no rádio, que eu tô contando essa história aqui, do jeito que eu ouvi no rádio, e eu fiquei apavorado na noite que eu escutei isso. Eu escutando essa história no rádio, eu já tava com medo, apavorado dentro do caminhão. Você imagina pra esses dois caboclos que tava lá no mato, que era o Zé Carlos, que tinha contado essa história no programa do Elin Correia, e do cunhado dele, do Ailton, que tava contando o que aconteceu com ele. Eu, de dentro do caminhão, de noite, com medo, imagina no meio do mato, sozinho, com assombração desse tanto. É o Unhudo da Pedra Branca. Era famoso ali. E o povo tirando sarro. Aquela risada, e sabe, conforme ele corria, contava no rádio, dava aquela risada que chegava a arrepiar a gente. Sabe? E assombração, e eles contando. E a assombração que nós viu, era a coisa mais feia do mundo. Era o Unhudo. Olha, o Unhudo é feio. É umas roupas maltrapilho. É umas unhas compridas, feio, com aquele chapéuzão na cabeça. Oi, que nunca mais eu entro no meio do mato. Eu nunca mais que eu desafio uma assombração dessa. Eu nunca mais que eu desafio.
Em Mineiros do Tietê, o Unhudo é um corpo seco. Nome dado a pessoas ruins, cuja maldade impede que seus corpos entrem em putrefação após a morte. Nem a terra os aceita. E por isso vagam como almas penadas. Em Mineiros do Tietê, anualmente, ocorre a cavalgada noturna para a caça ao Unhudo. Caça ao Unhudo. O cadáver ressecado, de unhas grandes, e que usa chapéu de palha e roupas esfarrapadas, cuja missão é a de assombrar todos aqueles que ousem invadir as matas, roubar frutas, flores e tudo aquilo que pertence à terra.
Pois olha, essa foi uma dessas histórias do rádio que me fez ficar agoniado e com medo da noite, viu, de andar à noite. Eu sempre gostei de ouvir programa, mas essa história que o Elin Correia contou, eu fiquei agoniado. Agora, você imagina para quem passou essa história. Para quem passou essa história, o que não deve ter passado com esse Unhudo lá de Pedra Branca? E eu estou contando essa história aqui no podcast, e eu queria pedir para você, se gostou dessa história, se você mandasse para nós lá um comentário no YouTube ou no nosso podcast, no Spotify, por onde você estiver ouvindo, você mandasse para nós um comentário do que você achou dessa história, se você acredita também nessas lendas que se conta no rádio. Eu sempre ouvi essas histórias no rádio, sempre acreditei, porque tem coisa nesse mundão aí que nem a gente conhece. Então. E se você estiver gostando do nosso podcast, se quiser se tornar um colaborador, se quiser pagar um cafezinho para mim, eu vou ficar muito contente, viu? Um cafezinho na estrada. Você pode entrar lá no nosso Apoia-se, o link está aqui no nosso... Na descrição do nosso episódio. Entra lá, torne um apoiador, ajuda a gente a levar esse projeto nosso para frente. É um cafezinho que você me paga, a gente já ajuda muito a gente a continuar. A gente fica muito feliz, viu? Eu quero agradecer a audiência de todos vocês aí, e eu quero fazer com esse caso uma homenagem ao grande Elin Correia, que contava essas histórias no rádio, e eu vou contar muitas histórias que ele já contou. em respeito e em homenagem ao grande Eli Correia. Essa história do unhudo de Pedra Branca.